Reunião ordinária número 04-2018, de 20/03/2018. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente e ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. Com a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
Vereadora Silvana Bernardes.
Presente, senhor secretário.
Vereador Marcos Ricciati.
Presente, secretário.
Vereador Paulo Ferreira da Silva.
Presente.
Vereador Antônio Aparecido Godoy.
Presente.
Vereador Marcos de Souza Rocha.
Presente.
Vereador João Carlos de Oliveira.
Presente.
Vereador Guilherme Lúcio Paiva. Vereador Vanderlan Paulino. Presidente.
Presente, senhor secretário. Vereador Gerson Aline Souza.
Presente, senhor presidente.
Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, realizada no dia 16 do mês de março de 2018, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Vanderlan. Reunidos os vereadores, como consta no livro de presença dessa Casa Legislativa, que registrou a falta do vereador Antônio Aparecido de Godoy. O senhor presidente solicitou ao assessor jurídico proceder à leitura da ata da terceira reunião ordinária realizada em 6 de março de 2018, que após lida foi aprovada por todos os vereadores e vereadoras sem ressalvas. Reunião extraordinária com o objetivo de deliberar os projetos de lei número 21 e 22 de 2018 em regime de urgência. Ordem do dia. Realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 21 dispõe sobre a aprovação de regularização de interesse social do loteamento Sabará e da outras providências. Projeto de lei 22 dispõe sobre a denominação oficial das ruas localizadas no loteamento Sabará do município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Após o parecer jurídico e da Comissão de Legislação e Justiça pela aprovação, o plenário votou e aprovou ambos os projetos por 8 votos em discussão única. Por se tratar de reunião extraordinária, não houve explicação pessoal. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião. Essa reunião foi realizada com som ambiente, gravada e transmitida pela Rádio Alternativa FM 104.9. O senhor presidente comunica que a próxima reunião ordinária será no dia 20 de março de 2018, em horário habitual. Essa ata foi lavrada e será assinada após a leitura de aprovação.
Aprovação da ata. Silvana Bernardes.
Aprovo, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Sou a favor da ata, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Aprova a ata, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godoy.
Voto a favor da ata.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado.
João Carlos.
Aprova a ata, presidente.
Vereador Gerson Arlindo de Souza.
Sou a favor da ata, senhor presidente.
Ata aprovada por 7 votos. Leitura de ofício, indicações, requerimentos e outros documentos.
Gabinete do Prefeito, ofício 53, encaminhamento, projeto de lei 23.
Assessor, só um minutinho. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador, que já foi feita a chamada. Guilherme Lúcio de Paiva está presente. Acabou de chegar. Pode continuar, seu assessor.
São Sebastião da Bela Vista, 19 de março de 2018. Ilustríssimo senhor presidente, o Poder Público Municipal de São Sebastião da Bela Vista, representado pelo prefeito municipal, senhor Augusto Hart, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente, através deste, encaminhar a vossa senhoria o respectivo projeto de lei número 23, de 19 de março de 2018, que altera a Lei Municipal 1199, de 2016, dispõe sobre a denominação oficial de rua e estrada municipal do loteamento Amílcar Faria, do município de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, e da outras providências. Na oportunidade, solicito para tanto apreciação e votação da matéria em caráter de urgência. Na certeza de vossa atenção, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Gabinete do deputado Adalmo Ribeiro Silva, Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018. Excelentíssimos senhores vereadores, presidente Vanderlan Paulino, Antônio Aparecido de Godói, Gerson Arminio de Souza, Guilherme Lúcio de Paiva, Marcos Reciati. Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista. Seu presidente e demais vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do ofício número 3 de 2018, subscritado por Vossas Excelências, por meio do qual solicitam um veículo para o Conselho Tutelar deste município, e venho informar-lhes que farei o devido encaminhamento do pleito, colocando-me e este gabinete, uma vez mais, ao inteiro dispor, sirvo-me do ensejo para lhes renovar o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, deputado Dalmo Ferreira Silva, segundo presidente da LMG. Por hoje são só os ofícios.
Ordem do dia. Projeto para leitura e ou deliberação. O projeto de lei número 023/2018, que altera a lei municipal 1199 de 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre a denominação oficial de rua e estrada municipal do loteamento Amílcar Faria, do município São Sebastião da Bela Vista, e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova e o prefeito municipal Augusto Hart sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Artigo 1º. Mantém-se a nomenclatura oficial da Rua A, sendo Rua João Benedito Lemes. Artigo 2º. A Estrada Municipal Mauro Silvério de Souza passa a denominar-se Rua Mauro Silvério de Souza. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, 19 de março de 2018, Augusto Hart Ferreira, Prefeito. Justificativa do projeto 23. Senhor presidente, ilustres vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara o incluso projeto de lei. A alteração do tipo do logradouro de estrada municipal para rua tem como fundamento a necessidade dos moradores do bairro Goiabal, tendo em vista a necessidade de regularização documental junto a órgãos como a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, entre outros, que exige a nomenclatura enquadrada na forma correta do logradouro. A alteração proporcionará aos moradores do bairro Goiabal o acesso à regularização de documentos essenciais para a comprovação de posse e propriedade de seus imóveis. Dessa forma, solicitamos aos novos vereadores a aprovação dessa lei, a fim de que possamos alterar o tipo de logradouro da referida estrada municipal, passando a ser rua. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edins que compõem essa casa, subscrevo-me enviando a Vossas Excelências os meus protestos de estima e consideração. São Sebastião da Bela Vista, 19 de março de 2018. Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal.
Eu gostaria de ouvir o presidente da comissão, se o senhor tem seu parecer, senhor presidente, para que a gente possa fazer a primeira votação.
Senhor presidente, a comissão tem sim o parecer, mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico dessa casa.
Bom, em relação a esse projeto de lei 23 de 2018, ele está querendo uma alteração na nomenclatura de uma estrada que já foi aprovada aqui, como foi visto pelos senhores vereadores, pela lei 1199, em 16 de agosto de 2016. Nessa lei, a nomenclatura está a Estrada Municipal Mauro Silvério de Souza, e nessa atual o prefeito quer fazer alteração para Rua Mauro Silvério de Souza. Em justificativa, ele apresenta que é em relação às necessidades de regularização documental junto à CEMIG e também ao CRI da comarca de Santa Rita de Sapucaí. Por se tratar de assuntos de interesse local, o prefeito possui a competência para regulamentar em relação a isso. Não encontrei nada no projeto que impedisse a sua tramitação e, por isso, opino pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei, salvo o melhor juízo do colendo plenário.
Senhor presidente, tendo, como vocês ouviram aí, o assessor jurídico desta casa, já é um projeto já que já passou por essa casa, apenas uma alteração de estrada para a rua. Peço aos nobres vereadores que esse projeto seja feito em duas votações, né? E gostaria de fazer o uso do parecer do poder jurídico desta casa. Com a permissão do senhor, já gostaria de dar meu voto, pedindo que faça em duas votações. Aprovado o projeto, seja feito em duas.
Obrigado, obrigado, senhor presidente. Membro da comissão, Antônio Aparecido de Godoy. Seu voto.
Voto a favor.
Guilherme Luz de Paiva também.
Voto a favor, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Projeto é positivo, meu voto é favor e peço segunda votação.
Marcos Reciati.
Sou a favor do projeto, senhor presidente. Peço segunda.
Paulo Ferreira.
Também sou a favor do projeto, senhor presidente. Peço a segunda votação.
Gerson Aline Souza.
Aprovo o projeto, senhor presidente.
João Carlos.
Também voto a favor e peço a segunda, presidente.
É, projeto aprovado por 8 votos. Projeto de lei legislativo número 02/2018 dispõe sobre a instalação forte amparo metálico e dispositivo de segurança com nebulização de fumaça no local onde se encontra caixas eletrônicos do estabelecimento e ou postos de atendimentos bancários, cooperativas de crédito, agências dos correios, conforme específica e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Ficam os estabelecimentos e postos de atendimento bancário, cooperativa de crédito e agência dos correios do município de São Sebastião da Bela Vista obrigados a instalar forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com nebulização de fumaça no local onde se encontram instalados os caixas eletrônicos. Parágrafo 1º. O forte anteparo metálico a que se refere o caput deste artigo deverá ser constituído por material de aço escamoteado em chapa número 20 de 90 milímetros, no mínimo, devendo ser perfurada com um fechamento automatizado devidamente instalado em frente ou logo após o anteparo de vidro das fachadas envidraçadas de autoatendimento. Parágrafo 2º. O dispositivo de segurança com nebulização de fumaça que se refere o caput desse artigo deverá ser adequado à dimensão do estabelecimento onde se localizam os caixas eletrônicos, sendo ativado em caso de invasão ou violação do sensor de presença. Artigo 2º. Os estabelecimentos e ou postos de atendimento bancários, cooperativas de crédito e agência dos correios deverão adaptar as suas agências e postos de atendimento no prazo de 60 dias contados a partir da publicação da lei. Parágrafo único. O prazo para a implantação do anteparo metálico a que se alude o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei será de 120 dias a contar a partir do prazo de implantação do dispositivo de segurança com nebulização de fumaça, conforme o caput do artigo 2º, que é 60 dias. Artigo 3º. O descumprimento dessa lei implicará ao estabelecimento bancário infrator as seguintes penalidades. Primeiro, notificação para adequação das exigências contidas no artigo 1º dessa lei no prazo improrrogável de 30 dias. Segundo, em caso do não atendimento à exigência contida no inciso anterior, será aplicada a multa diária de 100 UFM, unidade fiscal do município, pelo prazo máximo ininterrupto de 30 dias. Terceiro, decorrido o prazo do inciso segundo e inexistindo o cumprimento da autuação, será imposta nova multa diária correspondente ao dobro da multa aplicada no inciso anterior. Quarto, suspensão do alvará de funcionamento até a regularização. Quinto, cassação do alvará de funcionamento nos casos de descumprimento das exigências desta lei. Artigo 4º. O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários a... Artigo 4º. O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à implementação do dispositivo dessa lei, prevendo-se, inclusive, o órgão responsável pelas providências administrativas, fiscalização e aplicação de eventual penalidade. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, 16 de março de 2018, Vanderlan Paulino, presidente da Câmara. Justificativa. Tomamos a iniciativa de propor esse projeto de lei com o intuito de garantir um mínimo de segurança e proteção à nossa população. É uma constante nos noticiários dos meios de comunicação o aumento da criminalidade com constantes roubos, furtos e demais violências contra a pessoa e o patrimônio. E tal violência acaba repercutindo no cidadão comum, pois também são constantes os casos em que os criminosos utilizam pessoas comuns como escudos humanos ou ainda os fazem de reféns, agravando o já crítico estado de insegurança em que todos vivem. No caso de São Sebastião da Bela Vista, podemos citar que já ocorreram fortes explosões de caixas eletrônicos nos estabelecimentos bancários aqui existentes e tentativas de furto e roubo. Isso também ocorreu em larga escala nos municípios vizinhos, sendo que um levantamento realizado pela IPTV Sul de Minas apontou que 58,4% das cidades do sul de Minas foram alvos de ataque a agências bancárias nos últimos 5 anos. Ou seja, dos 161 municípios da região, pelo menos 94 tiveram investidas registradas no período. Existe certamente uma falta de segurança interna nas agências, estabelecimentos bancários, cooperativas de crédito e correspondentes bancários. As agências e postos de atendimento são altamente vulneráveis às ações dos bandidos, não dispondo de mecanismos de segurança eficazes. Tudo isso certamente contribui para que estes estabelecimentos sejam alvos dos criminosos, atraindo sua atenção para a nossa cidade, assim como para outras pequenas cidades do interior, cujo policiamento é proporcionado por um reduzido número de agentes. Já, se analisarmos a questão sobre outro ângulo, importante destacar que a implementação do aparato de segurança nas agências e postos de atendimento bancário não gerará nenhuma despesa para o município de São Sebastião da Bela Vista. Também merece destaque o fato de que algumas cidades da nossa região já aprovaram leis semelhantes, como Santa Rita de Sapucaí e Monte Sião, tudo para garantir a segurança e integridade das pessoas e do patrimônio. Certo de contar com a costumeira atenção dos nobres colegas, atenciosamente, Vanderlan Paulino, presidente da Câmara.
Esse projeto foi para leitura, a gente vai comunicar certinho para a próxima reunião, a gente já vai estar com ele aí para a primeira votação. Então vamos prosseguir agora. Como foi requisitada a tribuna pela nossa vereadora, né, Silvana Bernardes, está aqui o nosso secretário da Saúde. Eu gostaria que ele se posicionasse então para o uso da tribuna. Acho que sim. Eu gostaria de chamar o nosso secretário de Saúde, Mário.
Gostaria de cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente Vanderlan Paulino e na sua pessoa os demais vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes e também as pessoas que acompanham a reunião pela Rádio Alternativa FM. Eu vou começar a falar a respeito das indagações que foram feitas por ofício, né? Uma dos questionamentos que foi por ofício foi a respeito do atendimento da Estratégia de Saúde da Família. Os senhores são sabedores que o município hoje ele responde a um processo, né, por conta de contratos, uma exigência do Ministério Público e do Poder Judiciário para que se realizasse um processo seletivo, né, e o município está correndo o risco de pagar uma penalidade de multa se mantivesse esses contratos. Então, no mês de novembro de 2017, foi realizado um processo seletivo, né, correu prazos, esse processo foi homologado, as pessoas, alguns profissionais não tiveram interesse de participar do processo seletivo, os médicos mesmo que trabalhavam com a gente, os médicos da Estratégia de Saúde da Família, eles não participaram do processo seletivo, e os demais profissionais, alguns não, outros fizeram o processo, mas alguns não foram aprovados. Esses profissionais, todos eles já foram convocados para assumirem seus cargos. Agentes comunitários de saúde, existe uma particularidade em uma lei federal que fala que o agente comunitário ele deve residir na área de abrangência, né, na área de trabalho dele. Então, é uma situação mais complicada. Alguns agentes já estão aptos a tomarem posse, mas a gente está aguardando formar a equipe, porque essa lei federal também ela exige que seja feito um treinamento de, no mínimo, 40 horas, certo? Para esses agentes que entrarão no serviço. Então, o município, para ele treinar um grupo menor, né, para dar um exemplo, de 4 agentes, nós vamos trabalhar com 12 agentes comunitários de saúde. Para o município treinar parcelado, fica inviável. Então, a gente está esperando formar o grupo. Eu acredito que até início de abril a gente consiga chegar num consenso e fazer esse treinamento do pessoal. Alguns profissionais já tomaram posse. A gente já começou com a equipe de enfermagem, começou a trabalhar na segunda-feira agora, certo? Os médicos da Estratégia de Saúde da Família, em contato hoje com eles, eu creio que um já vai dar início nos trabalhos dele na quinta-feira dessa semana agora, da semana corrente, e com possibilidade de um já começar amanhã, porque ele estava devendo um documento na prefeitura, não tinha um ok, então, do departamento pessoal, então esse médico já deve começar a trabalhar também, essa semana. Então, esse processo seletivo, essa exigência da justiça, acabou prejudicando o serviço nosso, né? Nós estamos sem agentes comunitários em algumas microáreas, certo? Alguns profissionais decidiram sair, sabendo que não tinha passado um processo seletivo. Alguns profissionais decidiram sair. A gente teve enfermeiro já saindo no mês de dezembro, no fim do mês de dezembro. Aí, nesse período, o pessoal foi saindo e a gente foi ficando prejudicado, porque o processo seletivo ele tem um prazo para ser homologado, né? Tem que ser respeitado o prazo. O profissional, depois de chamado para ocupar o cargo dele, ele tem 30 dias para apresentar a documentação. Então, alguns profissionais esperaram chegar ao prazo de 30 dias e falaram, não, eu não quero assumir o cargo, então tem que chamar um novo profissional, esperar mais 30 dias. Então, tem prazos que a administração está cumprindo, não pode descumprir esses prazos. Então, realmente, o trabalho nosso está prejudicado, certo? A enfermeira da zona rural, né, que fazia o atendimento na zona rural, ela teve que sair da zona rural para cobrir uma enfermeira que deixou a unidade. Não tem como a gente ficar sem o profissional na unidade, né? E então, infelizmente, nós tivemos que tirar ela da zona rural para vir cobrir. Então, realmente, o trabalho na zona rural ficou prejudicado, mas creio eu que a partir do mês de abril, início de mês de abril agora, a gente consiga resolver essa situação da Estratégia de Saúde da Família, certo? Acredito que a gente volta a atender normalmente da forma que acontecia e até melhor, certo? Porque na época a gente estava trabalhando, teve um período que nós trabalhamos apenas com 2 médicos da Estratégia de Saúde da Família, né? Hoje nós temos um plantão, né? Os senhores são sabedores também que a gente tem um plantão. A unidade básica nossa de saúde hoje ela funciona de segunda a segunda, das 7 às 7. Nós não ficamos mais sem médico na unidade básica de saúde das 7 às 7, certo? Então tem médico todo dia, certo? Médico para atendimento de urgência e emergência. Então, a gente tem lá todos os dias da semana, das 7 da manhã às 7 da noite. Nós vamos trabalhar com dois médicos da Estratégia de Saúde da Família, certo? A gente vai ter um profissional que hoje, né, os senhores também conhecem, o Dr. Marcelo. A gente teve, né, ele não participou do processo seletivo, então de comum acordo a gente teve que reduzir a carga horária dele, certo? Nós entramos num acordo, ele não tinha condições de permanecer durante as 40 horas mais no município, ele tinha oferta de outro trabalho, tinha interesse em montar consultório particular, então a gente entrou num acordo dele manter pelo menos 20 horas trabalhando no município. Então, nós vamos ter dois médicos da Estratégia de Saúde da Família, um que vai fazer o acompanhamento da zona rural e um que vai fazer o acompanhamento da zona urbana. Além disso, nós vamos ter o Dr. Marcelo trabalhando com a gente 20 horas semanais, certo? Hoje nós trabalhamos com dois pediatras, nós vamos aumentar, já está fechado com uma médica que vai começar no início de abril, certo? Nós vamos ter atendimento de pediatria 3 dias da semana. Hoje nós trabalhamos com dois ginecologistas. O prefeito já concordou em a gente expandir também para mais um profissional ginecologista. Então nós vamos ter três profissionais ginecologistas, além do que a gente tem, né? Dois profissionais cardiologistas e mais um profissional urologista, certo? Então hoje, em conversa com a equipe de saúde lá, nós vamos ter até que organizar os horários de atendimento, organizar os consultórios, porque corre um risco da gente, determinados dias, não ter consultório para colocar tanto médico para atendimento, certo? Com essa mudança que está havendo, isso já era primordial para nós, mas com essa mudança que está tendo, durante os treinamentos, a gente sempre deixa bem claro para os profissionais, certo? Que nós não fazemos triagem, nós fazemos acolhimento, certo? E todas as pessoas devem ser acolhidas e devem ter, a gente explorar ao máximo a tentativa de resolver todos os problemas daquelas pessoas, certo? Nós trabalhamos com seres humanos, nem todo mundo é igual e nem todo mundo segue regras, mas a gente trabalha no intuito de aperfeiçoar o trabalho de todo mundo e melhorar o atendimento para todo mundo, certo? Vai ter situações que nem sempre a gente vai conseguir. Dentro da área de saúde, existem situações que nem sempre a gente consegue atender com a brevidade que a pessoa precisa, né? Eu sempre deixo bem claro para as pessoas que, às vezes, uma situação que está ocorrendo com a gente, para a gente é uma urgência. Mas dentro de um protocolo que é seguido pelo sistema de saúde, isso nem sempre é urgência, certo? Profissionais que são qualificados para avaliar o que é urgência ou não, são profissionais que estudaram para isso, certo? Os nossos enfermeiros, os nossos médicos, eles são qualificados para isso, certo? Seguimos protocolos impostos pelo Ministério da Saúde. Então, não é coisa que vem da cabeça nossa, não é coisa que a gente, por uma ideia nossa, nós implantamos. E, além disso, nós temos lei federal que impõe algumas exigências para nós. Um exemplo, lei de prioridades, certo? Nós sabemos que tem lei que dá prioridade para gestante, para mãe, para mulher com criança de colo, pessoas com criança de colo, deficientes físicos, idosos, certo? Então, além de tudo isso, além de todo a gente preocupar com o atendimento das pessoas, nós temos que garantir isso, porque a prefeitura hoje, a administração, ela pode ser penalizada se ela não observar essas exigências, né, de prioridade no atendimento, certo? Então, nós temos um protocolo que avalia, né, se a pessoa é urgência e emergência, se é eletivo, quanto tempo que essa pessoa vai aguardar. Ainda trabalhamos com essa lei de prioridades, tá certo? Então, a gente está buscando, está trabalhando no sentido de melhorar esse atendimento. Agora, com relação ao questionamento de medicamentos, a falta de medicamentos lá na farmácia, eu gostaria de esclarecer para os senhores vereadores que a farmácia, para aquisição de medicamento no município, nós seguimos um documento, certo? Que esse documento, ele é federal. Ele chama RENAME, é Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E essa é bem atualizada, ela é do ano de 2017, certo? Essa relação nacional de medicamentos, ela foi estabelecida pela portaria 1897, de 26 de julho de 2017. E, então, ela estabelece a relação nacional de medicamentos, certo? Nessa relação, ela contempla aqui todos os medicamentos que são passíveis de aquisição pela administração pública, certo? Ela traz aqui, ó, uma explicação, na explicação dela aqui, ó, ela traz os seguintes dizeres. O financiamento da política de assistência farmacêutica, ela é responsabilidade dos três entes federados. Então, ela é responsabilidade municipal, estadual e federal. Foi criado essa responsabilidade pela portaria GM/MS 1555, de 30 de julho de 2013. Ela estabelece que o governo federal deve repassar, no mínimo, R$ 5,10 por habitante ano. E as contrapartidas estadual e municipal devem ser de, no mínimo, R$ 2,36 habitante ano, certo? Cada. Então, o que significa? O governo federal, ele deve investir no mínimo R$ 5,10, certo? O governo federal repassa para nós, certo? Vai dar um valor aí mensal de aproximadamente R$ 2.300 aí mensais que o governo federal contribui com o município para aquisição de medicamento, certo? O governo estadual, ele contribui com R$ 2,36 também ano para aquisição de medicamento. E o município deve investir no mínimo isso, certo? Só o governo federal, no ano de 2017, ele contribuiu no ano com R$ 27.689,08. No ano de 2018, ele já contribuiu com a gente com R$ 5.016,42. O governo estadual, no ano de 2017, ele enviou R$ 4.697,57 durante o ano. Em 2018, ele enviou para nós R$ 2.562,15. Certo? Se a gente pegar esse valor de R$ 2,36 habitante ano, juntar todo esse montante do governo municipal, essa contribuição tripartite, né, esse financiamento da assistência farmacêutica tripartite, se a gente juntar esse bolo aí de 5,10 do governo federal, 2,36 do governo estadual e 2,36 do governo municipal, ele vai dar um montante aí de em torno de R$ 45.000, certo? Até hoje, no ano de 2018, nós já compramos em medicamento para a farmácia municipal R$ 96.878,68. Certo? Então, esse recurso que o governo federal e estadual, esse financiamento que é tripartite, ele é tripartite, o município não deveria investir nada além do que o governo estadual investe. Porque a maior partida do bolo aqui é R$ 5,10 do governo federal. O município já investiu R$ 96.000, certo? Então, a fatia de financiamento do governo federal e estadual é insignificante. Isso em 3 meses. Nós estamos no terceiro mês, nós estamos no mês de março. O município já adquiriu R$ 96.000 de medicamento, certo? Se a gente for nessa proporção, vai dar uma proporção de R$ 30.000 por mês. Isso vai dar R$ 360.000. Enquanto que o que eles vão ofertar para nós, tirando aí, eu falei para vocês em torno de 45, tirando a contribuição do município, vai ficar algo em torno aí de R$ 32.000. Certo? Então, é insignificante, certo? Representa 10% do financiamento. Então, vocês podem ver que se houver algum questionamento que o município não investe na compra, na aquisição de medicamento, ela é errada. certo? O município está investindo, certo? E uma das questões que hoje ela dificulta até a aquisição de medicamento pelo município é a seguinte. No ano de 2016, o governo estadual ele criou uma estratégia de regionalização da assistência farmacêutica, certo? Por meio da deliberação CIBSUS 2416, de 17 de novembro de 2016. Essa deliberação, o que, que ela fez? O governo federal impôs ao município, certo? Isso aconteceu no ano de 2016. No ano de 2016, ele ainda era facultativo. O município poderia aderir ou não a essa regionalização, certo? E o município nosso, né, em conversa com o Conselho Municipal de Saúde, nós decidimos em não aderir a essa regionalização. Só que no ano de 2017, o governo estadual ele empurrou a goela abaixo, ele não deu opção da gente aderir ou não, certo? Ele impôs que todos os municípios seriam obrigados a fazer essa adesão a essa estratégia de regionalização. O que que isso significa? O recurso que vem do governo federal, esses R$5,10, antigamente era depositado na conta do governo estadual, certo? O governo estadual pegava esses R$2,36 dele também e depositava na conta, ele reservava na conta dele. E o município pegava a contrapartida do município e pagava para o governo estadual. O governo estadual ia, adquiria o medicamento e mandava os medicamentos para o município. Com a regionalização, o governo federal passou a mandar o dinheiro para o município, certo? O governo estadual também passou a mandar o dinheiro para o município e o município é obrigado a investir esse mínimo na aquisição de medicamento, certo? Aí o que o governo estadual ele fez? Ele criou uma ata de registro de preço de medicamento, certo? Antigamente o município, o estado comprava medicamento e mandava para o município. O município fazia uma licitação e comprava os medicamentos da relação municipal de medicamento, certo? Aí, com essa regionalização, né, o estado criou a ata de registro de preço dele, o município foi obrigado a aderir a essa ata de registro de preço. Então, todos os medicamentos... Aí o estado tem a licitação dele, o município tem a licitação dele, certo? O município é obrigado a comprar todos os medicamentos que estão num valor menor na ata do estado, certo? O município, hoje a gente tem que trabalhar com essa licitação. Eu vejo o medicamento, né, a responsável pela assistência farmacêutica do município, ela procura, o medicamento está mais barato na ata estadual, compra-se da ata estadual. Está mais barato da licitação do município, compra-se no município, certo? E ainda, além disso, se os senhores quiserem consultar, pesquisa no Google, certo? CEMED. CEMED é uma câmara do governo federal que regula o preço dos medicamentos. Vocês vão conseguir baixar, né, no site aonde direcionar, que é o site da Anvisa, onde tem essa tabela CEMED, vocês conseguem baixar uma planilha em Excel, vocês conseguem consultar o preço de todos os medicamentos. Ali tem o preço que o medicamento é produzido, o preço que o comércio, as drogarias, podem comercializar o medicamento, certo? Então, o preço mínimo e o preço máximo. Então, o governo tabela o medicamento. Então, o que, que a gente tem que fazer? Se o medicamento estiver mais barato por essa tabela CEMED, nós temos que comprar numa licitação da tabela CEMED. Se estiver mais barato na ata do estado, tem que comprar no estado. E se estiver mais barato na licitação municipal, na licitação municipal. Na ata do estado, nós trabalhamos com uma média de 20 empresas. Essas empresas é do Brasil todinho. É uma licitação, a licitação a nível estadual é uma licitação grande, certo? Então, participam empresas do Brasil todo, certo? Então, tem empresas, a gente faz aquisição de alguns medicamentos e esses medicamentos, em algumas situações, demoram meses para chegar. Só que nós somos obrigados a comprar dela, certo? Então, tem mais essa situação que dificulta na aquisição dos medicamentos, certo? A relação, né, essa relação nacional de medicamentos, nós só podemos comprar medicamentos que estão aqui, Certo? Isso aqui também é público. Se pesquisar na internet Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, vocês vão achar, certo? E nesse texto que eu falei para vocês aqui, ó, deixa bem claro, os recursos que são investidos na aquisição de medicamentos só pode ser utilizado somente para aquisição de itens desse componente. Então, na gestão passada, eu já tive aqui na Câmara de Vereadores e foi questionado por um vereador, mas então sempre vai faltar algum medicamento? Vai faltar? Sempre vai faltar. Porque se esse medicamento não tiver aqui, ele não pode ser adquirido pela administração pública. Certo? Então é interessante que todo mundo conheça a Relação Nacional de Medicamentos. Certo? Porque se o medicamento não tiver aqui, nós não podemos comprar. Nós vamos poder adquirir os medicamentos que estão aqui. O Estado, ele tem uma relação estadual de medicamentos. Certo? Essa relação de estadual de medicamentos, ela contempla 123 tipos de medicamento. Certo? A RENAME, que é a relação nacional, ela tem 179 itens. Certo? A estadual tem 94. Além do que o Estado diz que a gente deve comprar, o município hoje adquire, baseado na RENAME, 73 itens a mais do que o Estado fornece. Entendeu? Então, a relação nossa, a relação nacional de medicamentos, ela contempla praticamente a relação nacional todinha. A gente só não tem aqui medicamentos que são medicamentos que usa-se lá na Amazônia, né? Que são medicamentos que de problemas de saúde que acontecem naquela localidade, naquelas localidades. Então, medicamentos que não são usuais aqui, é os que a gente não tem, entendeu? Então, praticamente, todos os medicamentos que tem aqui, a gente adquire, certo? Eu até coloquei aqui um exemplo de dois medicamentos, que são medicamentos caros, que não são contemplados na relação estadual de medicamento, que o município oferece. Tem um medicamento que é bem conhecido, que é o Diosmin, que é um medicamento para circulação, certo? O município hoje adquire em torno de 8 mil comprimidos por mês. E cada caixa desse medicamento custa em torno de R$80. Então, esse medicamento que é para circulação, ele não é contemplado pelo Estado. O Estado não fornece e nem fala que o município tem que fornecer. Mas, mesmo assim, o município adquire. Está na RENAME e o município pode comprar e adquire, certo? Tem um outro medicamento caro, que é para colesterol e triglicérides. O município adquire em torno de 4 mil comprimidos, que é o ciprofibrato. Uma caixa dele é em torno de R$45. O município também adquire esse medicamento. O Estado não fornece e nem fala que tem que fornecer, certo? E o município fornece. Além disso, isso eu estou falando do básico, né? Aí a gente tem aqueles medicamentos que é do componente especializado, que o município não fornece e nem pode fornecer. Porque são medicamentos que são adquiridos por meio de uma relação de documentos, de um processo administrativo, que o médico preenche alguns documentos, esses documentos são entregues na Secretaria Estadual de Saúde e o Estado fornece esses medicamentos, certo? E então o município não fornece. E além disso, hoje, o governo federal, ele contempla da política de farmácia popular. Esses medicamentos da farmácia popular também o município não pode adquirir. Certo? Então, os medicamentos que são da farmácia popular, eles são entregues por meio de política federal e o município não tem esses medicamentos, porque existe parecer do Tribunal de Contas falando que o município não pode adquirir esses medicamentos. Como é que o município compra um medicamento que já é fornecido por meio de uma política federal? Tá certo? Então, em relação à oferta de medicamento, é isso. A gente trabalha, né, com a Relação Nacional de Medicamentos. A gente observa também a Relação Estadual de Medicamentos e também a relação municipal de medicamentos que eu falei para vocês, que nós trabalhamos com quase que 100% da relação nacional de medicamentos, certo? Se houver algum questionamento, se alguém precisar de algum esclarecimento, eu estou aqui à disposição, tá certo? Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa aqui, mas eu tentei colocar o máximo de informação para que a gente pudesse esclarecer essa situação, tá certo? Aí se alguém tiver alguma pergunta...
O secretário, só disse aí a respeito desse medicamento, que tem a lista que pode ser comprada.
Uhum.
Que aí tem a lista que a Rename oferece também, que pode ser comprada.
Uhum.
Fora dessa lista, não estando na Rename, quer dizer que a prefeitura não pode comprar de maneira alguma.
Não. A Rename é que ela já deixa bem claro que o recurso, ele fala isso aqui, ó, esse recurso pode ser utilizado somente para aquisição de itens desse componente.
Então,
quando ele fala componente, é a Rename.
Certo.
Entendeu?
E isso aí, então, tem que ser gasto aquilo que o governo manda, que é o estadual, o federal e o municipal.
E a partir do isso.
E aí, além disso, a Rename tem uns outros itens que pode ser comprado, né? Além daqueles um.
O que está na Rename é o que pode ser adquirido. Entendeu? O município, para ele criar a relação municipal de medicamentos, o estado ou o município, ele tem que basear na Rename para criar as relações dele.
Ah, sim.
Entendeu? Então, ele tem que ser baseado na Rename. Caso contrário, o município não pode adquirir o medicamento. Existe, sim, existe, né? Hoje em dia, a gente sabe que existe alguns medicamentos aí que, às vezes, a indústria farmacêutica, ela pega um, dois, três medicamentos ali, cria um medicamento novo, né? Esse medicamento causa aí, né, um efeito melhor na saúde das pessoas, mas, infelizmente, o município ele não pode adquirir. Aí, o que acontece? De tempos em tempos, essa Rename, ela é avaliada. A cada 2 anos, ela é avaliada, certo? E existe uma comissão que ela chama Conitec, certo? Deixa eu ver se eu acho. Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Chama Conitec. Quem avalia se um determinado medicamento deve entrar na Rename ou não é essa comissão. Entendeu? Então, vamos supor, só para dar um exemplo, hoje em dia existe um medicamento aí que é muito receitado, é um medicamento caro, o Galvusmet, certo? É um medicamento para diabetes. Esse medicamento não é contemplado na Rename. É um medicamento novo, é um medicamento muito bom, mas que ele deve ser avaliado. O que vai acontecer, né, numa situação dessa? A indústria farmacêutica, ela apresenta esse medicamento para essa comissão avalia se esse medicamento deve ser incluído na Rename ou não. Se ela avaliar que não deve ser incluído, e isso qualquer tipo de tratamento, entendeu? Vamos supor que aparece um tratamento novo aí, um tratamento experimental, viu que deu certo, um exemplo, aquela pílula do câncer, certo? Todo mundo, né, tinha maior esperança daquilo funcionar, tal. Quem que avalia se pode ser colocado nessa relação, né? É a Conitec. Se o SUS vai oferecer ou não esse procedimento ou não esse medicamento, vai oferecer ou não o medicamento, é a Conitec que avalia, certo? Então essa Rename, ela é de 2017, ela vai ser avaliada de novo em 2019.
Essa lei Rename é federal?
É federal. E é disponível na internet, é só consultar lá, jogar lá Rename, que consegue consultar.
E essa comissão, será que ela é de acordo aí que o senhor disse que é avaliado de 2 em 2 anos, às vezes? É de acordo com a demanda, de acordo com a doença, com as doenças do município?
Isso, eles avaliam no âmbito nacional.
É.
Né? Eles vão avaliar os casos novos de doença que vão acontecendo. Hoje em dia, o município, um exemplo, o município utiliza um prontuário eletrônico. Né? Todas as consultas que é feito no município, o médico lança lá o CID da doença, certo? E esse, por que é importante esse CID? Porque isso vai para o Ministério da Saúde e tem condições do Ministério da Saúde saber do que as pessoas estão adoecendo. Entendeu? Porque o CID, ele levanta. A gente consegue levantar, fazer um levantamento do que as pessoas adoecem. Então, eu acredito. Não sei porque aqui não fala nada. Mas eu acredito que essa Conitec deve usar por base esse tipo de coisa, né? Os casos, as epidemias de doença que acontecem. entendeu? É, casos novos de doença. A gente sabe um exemplo, que é um exemplo, a vacina da gripe, ela sempre é modificada, entendeu? Então, eles avaliam esse tipo de coisa para inserir novos medicamentos, novas tecnologias.
Yeah. Algum vereador público aqui presente quiser fazer alguma pergunta?
Ô, secretário, primeiramente agradecer a presença sua, você ter vindo dar umas explicações para a gente. A respeito da licitação que é feita nas compras de remédio, às vezes tem uns prazos que eu acho que eles não cumprem, né? Eles acabam atrasando, né? É isso? Não? Você quis dizer? Não? Tem que aguardar.
O que eu disse é que a gente trabalha com em torno aí de umas 20 empresas que trabalham na ata de medicamentos do Estado, certo? Então, uma grande parte dessas empresas é longe, não é aqui próximo ao município, né? Então, elas levam tempo para entregar o medicamento, sim.
Então, porque esses dias teve um caso, até procurou eu, sabe? Esses dias me ligou, parece que, não sei se você sabe, parece que é uma moça que entrou na justiça um tempo... E o juiz deu para ela uma determinação que o município cumprisse de dar o remédio para ela. Aí ela parece que foi lá, parece que falou, você vai entrar na justiça de novo, porque é a empresa que está fornecendo o remédio que você não está cumprindo com a gente.
Então, essa situação de medicamento via judicial, certo? A gente compra naquela licitação que eu falei para vocês da tabela CMED, certo? Então, a tabela CMED, ela controla o valor dos medicamentos. É uma câmara, certo? Que regula o preço de medicamentos, certo? Então, se você procurar lá CMED, tabela CMED, você vai ter um link na internet que vai direcionar para você, que você consegue baixar uma planilha em Excel e lá você pode consultar o preço de todos os medicamentos, certo? Todos os medicamentos produzidos no Brasil têm o preço lá. E lá tem o preço de fábrica e o preço mínimo que pode ser vendido, né? E o preço máximo que pode ser vendido ao consumidor. A administração pública, ela só pode comprar pelo preço de fábrica. Certo? Procura lá a tabela CMED, vai ter orientação lá qual que é o preço que o município, que os entes da federação, né? Os entes públicos podem adquirir, certo? Então, o município ele só pode adquirir pelo preço de fábrica esse medicamento, certo? Como é que funciona a licitação da tabela CMED? A gente faz a licitação da tabela todinha, certo? As empresas vêm e elas apresentam o desconto que ela vai dar em cima da tabela CMED, certo? Se é de 1%, se é de 0,5%, se é de 2%, se é de 10%, é a empresa que vai dar esse desconto. Agora, o município ele só pode comprar pelo preço de fábrica. Então, a empresa ela tem que dar um desconto para nós em cima ainda do preço de fábrica, certo? Aí, quando a gente trabalha com ético, a gente trabalha com três tipos de medicamento, o ético, o similar e o genérico. Quando a gente fala do medicamento similar e o genérico, na última licitação nossa, a gente teve desconto de 10%, certo? Então, a gente consegue comprar esse medicamento. Quando é o ético, quando é um medicamento ético, que é um medicamento comercial, certo? É um medicamento mais caro, geralmente só existe o medicamento mesmo ético, não existe genérico nem similar. O desconto nosso na licitação foi de 0,1%, certo? E muitas vezes, a gente abriu essa licitação no ano de 2017 três vezes, não apareceu empresa nenhuma querendo vender. Porque quem que vai comprar o medicamento já no preço de fábrica ainda vai vender com desconto para o município. Certo? Então, a dificuldade é muito grande. Então, o que, que acontece nessas situações? Eu não sei quem é a pessoa que está falando, a gente não vamos falar nome de paciente aqui, certo? Mas, quando as pessoas me procuram, eu oriento, olha, entra na justiça novamente. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma decisão do juiz. Eu vou apresentar para o juiz o quê? Olha, eu não consigo comprar o medicamento. Não tem empresa para fornecer. Como é que eu vou fazer se eu tenho que comprar pelo preço de fábrica? Certo? Então, aí o juiz vai determinar. Como é que a gente vai comprar esse medicamento? Eu vou poder transgredir essa lei que fala que eu tenho que comprar pelo preço de fábrica? Aí, se o juiz determinar que nós vamos fazer isso, aí não somos nós que não estamos fazendo. O juiz está mandando a gente fazer. Né? Entendeu? E aí a gente vai procurar entrar num acordo... certo? Num acordo lá perante o juiz para verificar como é que vai ser disponibilizado esse medicamento. Por isso que as pessoas foram orientadas, eu falei com uma determinada pessoa, orientei ela a entrar na justiça novamente, para garantir, para ela ter garantido esse medicamento, para ela não ficar sem. Entendeu?
Ah, falou mesmo essa semana que tinha procurado a justiça já, que ela estava com medo de ficar sem o remédio, né? Falei para ela, eu sempre, quando eu preciso do Marlan, até eu ia lá hoje falar com o senhor. Aí, amanhã eu já vou falar com ela, entendeu? Ela falou que vai procurar a justiça de novo.
Não, deve procurar realmente.
Falei para ela precisar de um advogado, alguma coisa, né? Prefeitura, se estivesse lá, para ajudar ela. Aí, mas agradeço a atenção do senhor.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Boa noite, Mário. Obrigado pela sua presença aqui. Eu não sei se você pode responder, que eu vou lhe perguntar, que a questão aqui é remédio, mas eu tive a oportunidade e a felicidade de acompanhar há 15 dias atrás o seu trabalho lá na CISAMESP, correndo atrás da consulta. Você poderia falar aí sobre essas consultas aí, o resultado que você conseguiu?
Então, a demanda hoje de saúde, ela é bem grande, né? E o município hoje, ele trabalha, existe as formas de financiamento da saúde hoje, ela é a seguinte. O governo federal, ele manda alguns repasses para nós, certo? Para a gente manter, um exemplo, a estratégia de saúde da família, manter a equipe de agentes comunitários de saúde, certo? Isso é o básico. E aí o município investe, né, na contratação de demais profissionais. O básico é o que a gente tem aqui, né? A gente chama isso de atenção básica. Aí quando a gente fala de média complexidade e alta complexidade, certo? A média complexidade hoje, ela é financiada com recursos do governo federal e estadual, certo? A média complexidade são exames, por exemplo, né, ultrassom, raio-x, aí são consultas, um exemplo, de cardiologia, de endocrinologia, de dermatologia, certo? Esse tipo esse financiamento, o município de São Sebastião da Bela Vista é um financiamento per capita também, certo? O município de São Sebastião da Bela Vista, hoje, ele tem algo em torno, para financiar essa média complexidade, ele tem algo em torno aí de... no município de Pouso Alegre, que é a maior referência nossa, ele tem ao ano R$277.855,90 para financiar o atendimento dos cidadãos de Bela Vista lá no município de Pouso Alegre. Um exemplo, no hospital, certo? Que é o prestador, o maior prestador hoje na região, é o Hospital Samuel Libânio. Então, o município tem R$277.855,90 no ano, certo? Quando a gente divide isso aí vai dar algo em torno aí de R$21.000, se eu não estiver enganado. Eu não fiz essa divisão aqui. Mas é em torno aí de algo aí de R$20.000 a R$25.000 por mês para atender os pacientes nossos lá no hospital, certo? Então, isso em relação à saúde é muito pequeno, certo? Quando a gente vai consultar, certo? Existe meios de consultar o valor, às vezes, de um paciente que fica internado alguns dias no hospital, dependendo do paciente aí, um paciente fica em R$10.000. E o município tem algo em torno aí de R$20.000 a R$25.000. Você sabe quantos que os cidadãos de Bela Vista, a conta que ficou no Hospital Samuel Libânio no ano de 2017 para atendimento dos nossos pacientes, foi o valor de R$365.000 no ano de 2017. E o valor que nós temos lá é de R$277.000. Então nós extrapolamos. Certo? O valor, a urgência e emergência do hospital, né, as internações, tudo que é atendido lá, ela consumiu a maior parte do que a gente tinha de dinheiro lá dentro. Certo? Então, se a gente for ver o que a gente precisa de média complexidade, isso daí consome tudo. o dinheiro nosso, o hospital praticamente hoje ele não consegue garantir atendimento para nós eletivo, certo? Por isso que a gente tem dificuldade para marcar cirurgia, certo? É, não tem dinheiro, né? Vocês viram, nós extrapolamos o valor nosso lá, certo? O hospital está superlotado, certo? Então, se a gente for esperar marcar exames, tipo ultrassom, raio-x no hospital, a gente não consegue. Então, o município, né, utiliza a estratégia do consórcio público de saúde, certo? Ele contribui com 1% do FPM dele pro consórcio, isso é a maioria, todos os municípios contribuem com 1%, né? São 32 municípios do consórcio Cisamesp, eles contribuem com 1%, e neles são ofertados diversos procedimentos para nós, certo? E além disso, o município compra procedimentos, certo? O município de São Sebastião da Bela Vista, é que o Marco se referiu, agora nesse mês de março, né, aproveitando a comemoração aí dos 55 anos do município, em conversa com o prefeito Augusto, com o vice-prefeito Ronaldo, né, eu apresentei para eles uma demanda reprimida que a gente tinha de alguns exames, certo? Que são exames caros para a população pagar. Então entramos num acordo lá com o Cisamesp e o município comprou 50 exames de duplex scan, 8 exames de duplex scan das carótidas. Compramos só 8 porque essa era o que a gente tinha parado na fila de espera. A gente tinha parado na fila de espera 50 duplex scan, fomos lá, compramos 50 duplex scan. Nós tínhamos parado lá 80 ecocardiograma, o município foi lá e comprou esses 80 ecocardiograma. A gente tinha lá 50 endoscopia parada, a gente foi e comprou também essas 50 endoscopia. E nós tínhamos parado lá 110 exames de ultrassom de articulação. O município também comprou, certo? Isso daí deu em torno aí, vai dar em torno aí de 260 exames que o município comprou nesse mês de março. E nós vamos estar realizando esses exames durante o mês de março e durante o mês de abril. As endoscopias, nós vamos zerar a fila nossa todinha agora no mês de março, certo? Já foram várias pessoas fazer, né, essas endoscopias, então nós vamos zerar a fila nossa. Vai ter fila de novo? Possivelmente sim, mas nós compramos, nós zeramos agora, certo? O ano passado, durante o mês de outubro, que é comemorado Outubro Rosa, em comemoração à prevenção do câncer de mama, o município nosso comprou 100 mamografia. Nós zeramos a fila nossa também de mamografia, certo? Então a administração atual, ela vem buscando resolver os problemas de saúde da população, certo? Esses exames aqui, ó, isso aqui é responsabilidade do Estado. Isso aqui é média complexidade, certo? O básico, que é a nível municipal, nós estamos fazendo, que nós estamos investindo. Conforme eu falei, nós estamos ampliando o quadro nosso profissionais, certo? Nós ampliamos o atendimento da unidade básica de saúde, certo? Hoje a unidade básica de saúde, né, funciona de segunda a segunda. Agora, isso aqui que é responsabilidade do Estado, ele não está fazendo, certo? O município de São Sebastião da Bela Vista, os municípios, certo? A lei 141, ela exige que o município invista no mínimo 15% da arrecadação dele em saúde, certo? O município de São Sebastião da Bela Vista hoje investe em torno de 18% da arrecadação dele em saúde. O governo estadual, ele é obrigado a investir 12%, ele não tem cumprido, certo? Se o município não cumpriu os 15%, o Ministério Público, né, ele pode entrar contra o município e o prefeito, ele fica até inelegível. Se chegar no fim do ano, ele não cumpriu os 15%. O município está cumprindo. O Estado não cumpre. Há pouco tempo atrás, o Estado estava cumprindo 8%. E o governo federal, ele não tem valor nenhum estipulado. Ele investe quanto dá, certo? Então, isso prejudica as ações de saúde, né? Porque o financiamento, ele é tripartite. Todo financiamento da saúde, ele é tripartite. O município está fazendo a parte dele. O Estado não está fazendo. O governo federal também não. Então, isso sobrecarrega o município. E o nosso município, ele tem trabalhado. Ele tem comprado exame, ele tem expandido, entendeu? O nosso serviço aqui de saúde, ele tem expandido o atendimento da atenção básica. Nós temos, para vocês verem, como eu apresentei aqui, nós fornecemos mais medicamento do que o Estado, né? Do que o Estado contempla. Então a relação nossa é maior do que a estadual, entendeu? Então a gente tem, o município tem investido dinheiro no sentido de melhorar a qualidade de vida da população.
Obrigado, viu, Mário? E parabéns, eu tive a oportunidade e a felicidade no dia que você estava lá, assim, entre aspas, brigando com o prefeito nessa demanda, viu? Parabéns pelo empenho seu.
Obrigado.
Mais alguém? Paulo Ferreira? Marcos Esciati?
Só queria agradecer, Mário, pelo esclarecimento que foi dado aqui na Câmara, para a população ficar sabendo do acontecimento que está acontecendo no posto de saúde. Muito obrigado, viu? E obrigado pela presença também aqui na Câmara. A porta está aberta.
Silvana Bernardes.
Senhor secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui, perante nós, autoridades aqui, e perante a todos que estão aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo, que pelo menos agora todos estão sabendo do que se passa na Unidade Básica de Saúde. Boa noite, muito obrigada.
Antônio Aparecido de Godoy.
Queria só agradecer a presença do Mário aí.
João Carlos.
Queria agradecer aí o secretário e o Mário. Acho que já falou tudo aí que tinha de falar, né, Mário? E esclareceu bem. E obrigado pela presença, viu?
Guilherme Lúcio Paiva.
Agradecer também ao Mário pela presença.
Gerson Arlindo Souza.
Quero agradecer a presença do secretário de saúde, Mário, viu, Mário, pela explanação aí da qual já alguma coisa você já tinha dito na outra lá, né? Então, que ficar ciente, né, de como ocorre lá no posto de saúde, para não ficar, né, toda vez, né? Algumas coisas você esclareceu que estava em dúvida, mas e essa alta complexidade, média complexidade, outra vez você veio aqui, explanou para a gente, né? Agora, mais uma vez, à noite vim aqui explicar para a gente, né? Então que todos fiquem cientes, né, como funciona, né, a parte da saúde, né, e tenhamos conhecimento disso aí, né? Muito obrigado pela presença, viu?
Eu também, secretário, gostaria de agradecer muito pela presença sua. Foi convocado, apareceu aqui, deu explicação, acho que ficou todo mundo ciente do que se passa no posto de saúde e que isso também abre as portas para os outros secretários, o que quiser vir aqui fazer uso da tribuna, mesmo sendo requisitado ou não. Porque às vezes tem alguma coisa, né? Eu quero passar para a população, passar para os vereadores, a tribuna está aí, é só requisitar e faça um bom uso dela. Então, eu gostaria de agradecer, ficamos todos cientes, muito obrigado por ter vindo e que o senhor continue com esse brilhante trabalho lá. Pode contar com essa casa, estaremos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, viu, secretário?
Eu agradeço também a oportunidade, tá? Gostaria de deixar claro aqui que estou à disposição de todo mundo, entendeu? Se em outras oportunidades precisarem que eu venha aqui, estou à disposição. Estou à disposição na Secretaria de Saúde e realmente agradeço, né, o convite, essas portas abertas e sempre estarei à disposição de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Ô Marcos,
só uma palavra, hein?
Só complementando aqui, que hoje na nossa prefeitura há vários secretários, né? Mas não perante a sua presença aqui. Quero, às vezes a gente... Eu sou um vereador, você sabe, sempre estou te amolando, entendeu? Porque às vezes a gente é cobrado, sabe? Quando a gente vai na casa do povo pedir o voto, a gente fala, né? Quando precisar, a gente tá lá. Então tem algumas pessoas que, graças a Deus, eu agradeço quando a pessoa me procura. Porque já pensou se a gente fosse um vereador, que a gente fosse procurado, né? E como a gente procura também outro secretário da prefeitura. Outras pessoas estão ali. Então, sem desmerecer alguém, não é que eu tô na sua presença... E porque lá, sinceramente, por ser o único secretário que me deu uma atenção hoje, como profissionalismo hoje, então é você. E quero dar os parabéns para você, pela atenção sua, sempre te mandei uma mensagem, na hora você me responde, entendeu? Então, quero deixar meu agradecimento aqui, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado, então, senhor secretário. Explicação pessoal. Para a palavra aos vereadores, 15 minutos. Paulo Ferreira.
Quero desejar uma boa noite a todos. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, nosso secretário da Saúde, o Mário. Quero agradecer também a presença dele, pela explicação que ele deu aqui para a gente e para o nosso município. E quero agradecer também, senhor presidente, o nosso posto de saúde aqui, para quem tem um pouco de conhecimento, que anda em volta, vou falar para você, a gente só tem que agradecer aqui, viu? Todo o pessoal, tudo que eu pedi, o pessoal da roça, da zona rural, vem aí, é bem atendido. O carro nosso fica correndo aí 24 horas por dia, que a gente encontra toda hora, tá? Então, quero agradecer a todos que trabalham lá no posto, sem exceção, todos. Que todo mundo que eu procurei lá, todo mundo me atendeu. E a gente passa aí para as outras cidades e fala, ó, aquele posto de saúde de Bela Vista é uma maravilha. E graças a Deus, realmente é. Né? Então, a gente tem que agradecer o nosso município aqui, a nossa saúde, que é muito boa. E é só isso, uma boa noite a todos.
Boa noite. Marcos Reciati.
Queria desejar uma boa noite aos novos vereadores aqui presentes, ao presidente da Câmara, secretário, vice-presidente, o assessor jurídico, eu sou funcionário dessa casa, também o público aqui presente e todos os ouvintes da Alternativa FM, e agradecer de novo pela presença aqui, viu, secretário? Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. E também, senhor presidente, queria mandar um abraço pro meu amigo Sinésio Jordão, sua esposa, sua filha, que sempre está ouvindo a gente pela Alternativa FM. E queria também, meio atrasado, dar os parabéns para o meu amigo vereador Gerson Arlindo de Souza, que fez aniversário agora, dia 18, no domingo. Não deu para mim lá, meu vereador, mas que Deus te abençoe, derrame bênçãos sobre você, tá? E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Tamo junto. Felicidades. Um abraço e boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Silvana Bernardes.
Quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por estar aqui todos nós presentes nesta casa. Agradecer a todos nós aqui, funcionários, a todos que estão presentes aqui. Mais uma vez, ao senhor digníssimo secretário Mário e a todos que estão nos ouvindo pela rádio. E quero também parabenizar você, o senhor secretário, pelo seu aniversário. E também quero agradecer ao primeiro encontro que teve da corrida rústica que teve em nossa cidade pelo aniversário de 55 anos que ocorreu domingo, que foi uma corrida maravilhosa, corrida rústica de 9 quilômetros e 3 quilômetros, muita gente de fora e muita gente daqui também. Quero agradecer o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito e a todos os secretários, secretário da Cultura, os secretários de Esporte e a todos que se colaboraram por esta corrida rústica. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Boa noite. Guilherme Lúcio Paiva.
Eu desejo boa noite a todos, ouvintes da rádio, ao público presente, ao nosso secretário Márcio agradecendo. E, senhor presidente, também que a minha palavra e explicação aqui, não sei se o senhor pode depois mandar fazer um ofício lá do Correio, porque eu não sei, parece que aqui já foi falado a respeito dessas cartas que não estão sendo entregues em alguns bairros da cidade, entendeu? Porque todo mundo paga o imposto, né? E agora eu não sei se tem a dificuldade do município, se não tem, né? Se, às vezes pode ser que às vezes o problema está sendo no Correio mesmo, se o Correio não tem condição de fornecer um funcionário. Porque já está tendo várias reclamações em alguns bairros do nosso município, cidade nossa cresceu. Então o povo está tendo um pouquinho de dificuldade a respeito dessas correspondências serem entregues, entendeu? Tem muita gente desse médio mesmo, chegou no mim, falou para mim, olha Guilherme, eu não aguento mais. Falei, por quê? Ah, vem cá para você ver, olha para você ver. Conta minha que venceu um mês atrás, agora que o Correio vai entregar para mim, que eu tive que ir lá buscar ainda. Então, principalmente no bairro São Sebastião, aqui embaixo. É um bairro, né, que já está
muita gente residindo, né? O povo de fora aí que veio para trabalhar na CEMED, estão morando ali. Então, se puder fazer um ofício, né? Não sei se nós, o ofício nosso tem valor para eles. Se tiver, pode nomear no meu nome aí, para eles comparecer, que pode dar uma explicação para nós. E várias pessoas dessas que reclamou, falou que vão vir aqui na Câmara, entendeu? O dia que eles for vir, quer conversar com eles. Aí, quero desejar uma boa noite a todos também. Fique todos com Deus e que precisar de mim, estamos sempre à disposição. Obrigado.
Boa noite. É, o ofício será encaminhado para o Correio, o órgão competente, que será o Correio. É, Antônio Aparecido de Godói.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos da Rádio Alternativa FM. Quero agradecer a presença do Mário, Getúlio, dos outros que estão aqui. E eu queria agradecer ao prefeito também, da indicação que tem feito aí das estradas. Agradecer o Márcio Raciati, que foi feito essa semana. É só isso, uma boa noite a todos.
Boa noite. Marco Souza Rocha.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos os funcionários desta casa. Em nome do nosso secretário Mário Nascimento, cumprimento a todos presentes aqui, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. Senhor presidente, gostaria... A gente não vai cansar de dar os parabéns ao nosso secretário, né? Ao Márcio Reciati. Como eu tinha dito aqui, que dentro de 60 dias as estradas do nosso município estariam todas arrumadas, né? Não está todas arrumadas, mas eu estive andando por aí. Então gostaria de parabenizar o Maritaca e toda a sua equipe. Parabenizar o William Santiago, ao Mário, a Paula, ao Graucio, ao Juarez Bonifácio, a Cíntia, a Andressa, diretora aqui da Escola Almerinda Mostra, a Aline Reciati, a Iris Fernanda, também a Maria Helena, toda a sua equipe, ao pessoal da parte da limpeza lá, que faz a comida também lá. Parabenizar por esse evento que está tendo no mês de março, em comemoração aos 55 anos de emancipação política da nossa cidade. E também gostaria, em nome das pessoas lá da rua Sergipe, Dona Terezinha, Fernando, o Vaguinho, todos os moradores lá, agradecer ao pedido aí do senhor, do Marolo, agradecer ao prefeito pela rua lá do que foi arrumada lá. Senhor presidente, também gostaria de fazer um registro aqui nessa casa, em questão da iluminação lá do bairro Sabará. Eu fui procurado por duas, três pessoas lá que queriam saber como que saiu a energia lá, né? E do jeito que eu respondi para eles, quero deixar registrado aqui nesta casa que foi um empenho muito, muito, muito grande de Augusto e Ronaldo em correr atrás da CEMIG para colocar lá luz lá, né? Isso já faz 5 anos que Augusto e Ronaldo correndo atrás e agora a CEMIG veio para colocar, graças ao empenho do senhor, que imediatamente marcou uma extraordinária, né, com o empenho do vereador Marolo, também 5 anos brigando para colocar a luz lá no bairro, e como vai vir, se Deus quiser, a pavimentação. E a nós, vereadores, né, que conseguimos fazer a lei para que a CEMIG possa colocar o poste lá no Sabará. Como eu sempre falo, a humildade nossa aqui dessa casa, a compreensão de todos e unidos, juntos somos muito mais, né? Então, eu queria deixar registrado nessa casa aqui como que foi a conquista da iluminação pública que será colocada no bairro Sabará, que é o 60% do prefeito e do vice correndo atrás e 40% desta casa aqui, né? Mais uma vez agradecer ao senhor pela reunião extraordinária e o vereador Marolo, que nunca esqueceu do bairro Sabará, sempre brigando para a melhoria do bairro lá, juntamente conosco aqui. Então, é isso, senhor presidente. Queria desejar uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Boa noite, senhor vereador. Muito obrigado. João Carlos.
Boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM.
Eu queria agradecer também o prefeito Augusto, o vice Ronaldo, nosso secretário de obras, o Maritaca. As máquinas já chegaram lá no bairro das Furnas, vão passar em todos os bairros, até fazer tudo. A gente, vereador, é muito criticado, às vezes, por algumas pessoas. Às vezes a estrada está com algum buraco, passa algumas pessoas e fala, o bairro não tem vereador, cadê o vereador do bairro? Né? Que é normal hoje a estrada estar um pouco com buraco por causa da época da chuva. Mas eu queria dizer para essas pessoas que no bairro tem vereador, sim. Eu estou lá e vou brigar para o meu bairro, para o meu povo, que me elegeram. Né? Então, e queria também falar para essa pessoa que fica criticando, que eu falo e mostro o que eu fiz no ano de mandato. Agora eu queria que ele falasse e mostrasse que foi feito no mandato anterior. Primeiro, antes de criticar o vereador que está no bairro. Né? Mas as estradas já estão ficando boas e vai passar em todo o bairro. Pode demorar um pouquinho para chegar, mas vai chegar. Né? E só isso mesmo, presidente. Já o recado está dado e boa noite a todos.
Boa noite, seu vereador. Gerson Arlindo Souza.
Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Mais uma vez, boa noite, secretário da Saúde, na pessoa do senhor Mário, Gustavo Nascimento. Eu sou Getúlio, aqui presente, nossa reunião. Obrigado pela presença. A nossa querida Lé, a esposa do João Carlos e os meninos aí, né? Obrigado pela presença. Senhor presidente, quero parabenizar todo o secretariado do nosso prefeito e o seu vice Ronaldo pelos trabalhos que tem feito aí, principalmente na agora com essa chuva, né, que você acaba de, essa semana passada mesmo, acabou de passar a máquina, aí veio aquela chuva boa, né, maravilhosa, pesada, a terra foi tudo para a estrada de novo, né, mas incansavelmente a equipe, né, que o prefeito e seu vice montou para a nossa comunidade, para o nosso município, eles estão trabalhando até dia de sábado e domingo, justamente para socorrer as necessidades da nossa comunidade. Quero parabenizar a todos. Né? Aqui uma equipe bem montada, vence. A perfeição sempre não vai existir. Né? A gente está cansado de ver que se existisse a perfeição, tinha uma pessoa com os dedos tudo igual. Né? As digitais não batem, os dedos não são iguais. Né? O coração da gente que está dentro do nosso peito, um não é mais igual que o outro, né? Mas sempre quando não entrei no mandato do Augusto e do Ronaldo em 2013, a perspectiva deles sempre era alcançar 80% 85% dos projetos, né? E do trabalho deles. E é o que tem alcançado, graças a Deus, e tenho certeza que até o final desse mandato eles vão chegar aos 90%. Né? Todo o município que a gente vê aí, as necessidades que estão passando, em crise financeira, e o nosso prefeito sempre pagando a folha de pagamento funcionário em dia, principalmente aí com aumento de 16% a todos, né? Não mede esforço, né, para ajudar a todos. Parabenizo ele e o seu vice Ronaldo e todo o secretariado, né? Montou uma equipe muito bem, não tenho nada contra ninguém. Todos trabalham da sua maneira e dentro do projeto do prefeito traçou. Né? Estão todos de parabéns. Não tenho mais nada a dizer, senhor presidente. Quero que todos fiquem com Deus. Muito obrigado.
Obrigado, senhor secretário. Eu gostaria só de dar aqui umas palavrinhas, agradecer ao vereador por ter me dirigido aí a respeito, Marcos, a respeito da reunião extraordinária, mas o mais, eu agradeço a vocês por ter sido convocado imediatamente, vocês compareceram, fizemos a reunião, e quem que é beneficiado com isso? O bairro, o pessoal que estava há muito tempo já procurando isso, o vereador Marolo sempre pedindo aquilo, e a gente já participamos de várias reuniões com eles, e eles sempre precisando disso, e agora é uma coisa que eles conseguiram através do prefeito, do vice e da Câmara de Vereadores. Então isso é muito importante. E agradecer também ao prefeito e ao vice por ter atendido a indicação minha, o pedido meu e do Paulo Ferreira também, a respeito do senhor também, a respeito da rua Sergipe. Eu passei por lá, só acompanhou. Passei por lá e eu vi que ficou boa. Agora, as outras ruas, ele falou que já vai começar também. Então, nisso tudo, eu gostaria de dar os parabéns para o prefeito, para o vice, que estão conduzindo aí conforme eles queriam e estão fazendo. Agradecer mais uma vez a presença do secretário Mário e dar os parabéns aqui para o secretário Marcos Esciati, que ele, com essa chuva toda, ele está dando conta das estradas. Hoje já chegou lá perto da minha propriedade, no meu sítio. Ele e o Santanal, esses dias atrás, estava precário. Então hoje pegou, já chegou lá, já passou da minha casa, está para frente. Está arrumando de acordo com o que ele está conseguindo arrumar, que a chuva está deixando, ele está fazendo. E essa chuva ninguém de nós vai reclamar dela, nunca. Que essa que venha, né, mais dessas. E a máquina está aí para arrumar e o secretário está à disposição e ele tem força para isso. Ele trabalha mesmo. Então eu gostaria de dar os parabéns para ele e tirar o chapéu para ele, que ele vai dar conta do prazo que ele falou. Então isso tudo também a gente tem que agradecer a equipe montada, né, por todos, o secretário, eu acho que todos competentes, está um aqui hoje que mostrou também a tal competência que tem. E, então, todos os secretários empenhados também nessa comemoração aí de 55 anos de emancipação da nossa cidade. E, estão todos, eu estou vendo aí, todos os secretários estão trabalhando. E é envolvido mais o secretário da Cultura. Parabéns para ele, William. Mas eles são tão unidos que trabalham todos. Eu tenho visto aí todos os secretários trabalhando. E todos... diretores, diretor da creche, diretor das escolas, então, tudo empenhado, os serviçais, nossas merendeiras, tudo, parabéns para eles e que Deus abençoe eles e que vai continuar sendo assim. Então, pois não?
Eu queria só agradecer as palavras do vereador Marcos Esciati, a Silvana, pelo aniversário, viu? Muito obrigado. E queria também fazer só uma ressalva no projeto que veio para essa casa, da letrificação lá do bairro Sabará. E esse projeto, ele passou, o pontapé inicial foi dado por aqui, né, pela solicitação do seu prefeito executivo Augusto. Porque essas coisas lá não vai acontecer do dia para a noite, não, gente. A CEMIG é no mínimo 180 dias que exige quando assina o contrato. Então, os moradores lá do bairro Sabará, o empenho dessa casa junto com o prefeito e o seu vice Ronaldo, o primeiro pontapé foi dado. Inclusive o projeto já está na... Acho que o prefeito já até sancionou e está correndo atrás. Então eu quero deixar essa ressalva que, senão daqui 30 dias vai cobrar poste de luz lá e não vai chegar. Né? Eu tive a oportunidade algumas vezes de ir à CEMIG em certas situações quase idênticas, que demora 6-8 meses, mas o primeiro pontapé inicial foi dado, né? Então, senão daqui 30 dias, o vereador provou, o prefeito não pôs a luz. Não é assim, né? O sistema é burocrático e pela demanda que a CEMIG tem, não só com o nosso município, com vários municípios que estão em crescimento. Eu tive hoje lá, senhor presidente, no cartório de registro imóvel só de Santa Rita de Sapucaí, o tanto de loteamento que está crescendo aqui na região, né? Santa Rita de Sapucaí, Bela Vista, Pouso Alegre, né? Então o crescimento é grande e a demanda aumentou, o crescimento do loteamento aumenta a demanda, né? Então, senhor presidente, muito obrigado por me oferecer mais esses minutinhos. É só para deixar esclarecido, senão daqui 30, 60 dias vão querer o poste lá e é difícil, né? O processo é lento.
Pois não. Pois não, seu vereador, você merece. Aniversariante tem direito. Parabéns, viu? Então, cumprida a pauta da noite, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. Próxima reunião ordinária, dia 3/4/2018.